Do norte longínquo, além dos mares frios, eles vieram, trazendo as nuvens da guerra.
Bem-vindos a mais um Cast Manga. Eu sou o Tokiri e hoje a gente vai falar sobre Vikings.
Vikings, muito sangue, cabeças rolando e mortes. Eu sou o Thor Lander, conhecido como Rafael Lander.
E eu sou o Thor Yu, mais conhecido como Yu.
I've got balls of steel.
Então, antes de começar a falar sobre Vikings e Vinland Saga, a gente precisa falar sobre a ambientação dessa história, né? Porque essa história é um dos grandes fortes dela, a ambientação. Que é se passada na época que os Vikings dominaram a Inglaterra. É chamada Era Viking, né?
Por volta isso aí, lá pelo Reino Unido, se você não sabe.
Escócia, Inglaterra. Inglaterra,
Escócia, Irlanda.
País de Gales.
Isso. Noruega. Todos esses países maravilhosos, com um feeling meio
medieval,
mas aquele vasto verde que particularmente é lindo.
Bom, o mangá começou a ser publicado em 2005 na antologia de mangá Shonen Magazine e ficou até lá até alguns capítulos, até o volume 3, mais exatamente. Depois disso ele não aguentou mais, né? O autor não aguentou o ritmo da Shonen Magazine, publicação semanal, e acabou indo para uma revista mensal e seinen.
Mas, pois é, eu não culpo ele, sabe? O Yukimura tava fazendo um mangá muito bom, tava acabando com ele, o mangá semanal, porque o traço dele é muito forte, é bem pesado, ele capricha bastante no traço, então... É considerável ele ter saído da Magazine.
Justo.
Acho justo, acho digno.
Makoto Yukimura é esse que foi o mesmo autor que fez Planets em 99,
isso,
né?
Mesmo.
4 volumes, ficou bastante conhecido e tudo mais.
Aquele mangá sobre espaço.
Sensacional.
Sensacional.
Bom, o Vinland Saga ele foi pra revista Afternoon, né? Que é a mesma de Genshiken, Blade, a Lâmina do Imortal, Mushishi, Hashishi.
Sim, essas coisas mais seinen, sabe?
Boas.
Boas.
Boas. Olha,
muito boas.
Mas bom, já falamos um pouco sobre a publicação dessa obra-prima feita por Makoto Yukimura, da editora Kodansha, que saiu pelo selo Afternoon. Pois então, Thor Lander, nos ofereça a sinopse.
Thorfinn é o filho de um dos maiores guerreiros vikings chamado Thors, mas quando seu pai foi morto pelo mercenário Askeladd, ele seguiu esse mercenário em busca de vingança e ódio. Thorfinn entra no grupo de Askeladd em esperança de matá-lo, mas acaba no meio da guerra pela Inglaterra. Primeiro capítulo.
Uma coisa interessante de se explorar é o primeiro capítulo desse mangá, que foi
sensacional.
É o melhor primeiro capítulo dos mangás de todos os tempos.
Você tem certeza? Você tem certeza nessa sua informação, Kiri?
Abilosuta.
Abilosuta, aí ó, é uma afirmação forte. Não, mas é verdade, tirando a brincadeira de lado, é verdade. Eu realmente não me lembro de ter lido em um mangá um primeiro capítulo tão eufórico. A luta, a guerra, as táticas no campo de batalha, tudo nele é incrivelmente bem bolado pelo Yukimura.
Bem elaborado, né? Essa questão. Ele se aprofunda demais, né? Nessa guerra.
Thorlander, como somos apresentados ao nosso pequeno personagem principal sedento por vingança?
Oh meu Deus, personagem tão do mal, tão cheio de ódio. Bem, estamos apresentados a Thorfinn, filho do grande Thors. É, ele cresceu com muito ódio, pois ele viu seu pai ser morto diante dos seus olhos. Thorfinn guarda o rosto do homem que o matou e a partir deste momento seu aspecto físico muda. Bom, o primeiro capítulo é bastante eufórico. É, começa com uma guerra muito fodástica. Eu não me recordo de ter visto uma guerra tão boa como aquela. Ela mostra realmente o que os vikings são. São os caras de 2,5 metros de altura, saindo para os campos de batalha, querendo matar todo mundo, arrancar cabeças, cadáveres e principalmente conseguir derrotar o seu inimigo.
Bom, no meio dessa guerra, o grupo do Askeladd, que nós já falamos, ele é contratado por um senhorzinho que quer conquistar um castelo inimigo. E esse senhor tá lutando contra esse castelo inimigo, só que não consegue nem a pau conquistar ele.
Não, vale ressaltar que esse senhorzinho aí, ele é meio engraçado, ele é baixinho e tem uma cabeça gigante, cara.
Parece sério. Aquele ovo do filme do Gato de Botas.
É, meu, ele parece um senhor cabeça de batata do Toy Story. Sério, é muito engraçado. É bem aqueles caras baixinhos que tem muito dinheiro e querem mandar em tudo e são folgadões, né? Mas eles não têm poder pra fazer isso e aí contratam o grupo do Askeladd.
E como o grupo do Askeladd entra na história, eles pegam seus navios em forma de dragões, bastante famosos, marca dos vikings, tiram do mar, os carregam nas costas por uma montanha rumo ao castelo.
Essa página é muito foda. Cara, são vários homens de 2 metros e pouco carregando os barcos nas suas mãos nuas, só carregando ali. Meu, como alguém em sã consciência vai conseguir carregar um barco, cara? É tipo, típico da brutalidade dos vikings, foi muito legal essa parte. Os inimigos esperando que eles fossem pelo mar, aí sai um monte de cara gigante de 2 metros, saindo com vários barcos e...
Nas costas,
vários homens carregando barcos nas costas. O inimigo esperando que eles fossem pelo mar e eles de repente saem das florestas. E aí o inimigo fala, oh meu Deus, que tática é essa?
Que porra é essa, mano?
Que tática é
eles
essa,
Jesus? Eles não acreditam no que eles veem, né? Eles não acreditam.
Ele não acredita
no que eles... Antes de avançar a história, vale a pena deixar um adendo aí. Muitas dessas histórias de dragões e tudo mais começaram por causa de coisas como essa dos vikings, né? Porque no começo mesmo desse primeiro capítulo mostrou os barcos em forma de dragões pela floresta e o pessoal do vilarejo de lá perto achou que eram dragões mesmo de verdade.
Mas é uma característica dos vikings.
São aqueles dragões. Não seriam barcos. É basicamente um barco bem...
É um barco
longo. É um barco muito longo que é feito propositalmente para remar, porque por isso eles eram muito fortes, eles viviam remando.
Rápidos, né?
E eram muito rápidos, por isso o porte físico muito grande. E o barco bem longo, aí na frente, bem na frente, subia, digamos que, uma estátua em formato de dragão, uma cabeça de dragão, que é realmente mítica, é muito foda.
Exatamente. Então, continuando, os vikings vão contra o castelo. Só que, ao mesmo tempo que os vikings estão indo contra o castelo, antes... Um pequeno senhorzinho chamado Thorfinn já tinha chegado lá e quando ele viu esses vikings chegando, ele começou a escalar o castelo.
Bem, então, logo depois do pessoal ter carregado os barcos da floresta, que foi uma cena muito épica, tem o garoto Thorfinn, que até seu pai morreu, Thoris e tal,
tá bom,
mas enfim... Nossa, tem uma cena muito épica nessa guerra. O pessoal carregando um barco. E aí o Thorfinn pega, sai correndo com duas adagas que ele tem, que é o que chama a atenção desse personagem. São as armas dele e o cabelo grande dele e seu rosto revoltado.
Cabelo loiro.
Os cabelos loiros. O garoto sai correndo enquanto tá acontecendo a guerra. E, meu, ele pega, sai correndo e tal. pega suas duas adagas e crava elas na parede e começa a escalar o castelo inimigo.
Parede de madeira.
Isso. Cara, essa parte foi... Eu falei, meu Deus, que criatividade do Yukimura pra fazer uma coisa assim. Eu não me lembro até agora de ter visto um personagem mais legal em Vinland Saga do que o Thorfinn.
Ah, o Asuka lá de mais pra frente, cara. Fica foda.
É, realmente. Aconteciam umas paradas lá. Tensas.
Mas o Thorfinn é um ótimo personagem principal pra história, né? Ele parece pois começar é. Como um personagem fraquinho, clichê de manga shonen e evolui muito bem.
Ah, eu garanto essa parte de clichê por ele ser meio revoltado, aquele personagem que não quer falar
vingança,
com ninguém.
Vingança,
sabe? Sasuke feelings.
O pessoal vai me xingar, não, mas... Não, compara, não, pelo amor de Deus.
Não, não comparei, mas...
Não, ele é muito melhor que o Sasuke.
Ele é muito melhor.
Ele é uma formiguinha perto do elefante que é o Thorfinn.
Então, está acontecendo a guerra e flechas voando. É, tem uma parte que eu acho muito legal, que é o pessoal jogando água fervendo no povo inimigo. E eles saem todos queimados de lá. E a guerra está acontecendo. E enquanto isso, está lá Thorfinn escalando o castelo inimigo com só duas adagas. E ele chega no topo. Ah, sim, essa parte é tensa. Você vê... O inimigo lá, cheio de medo, quando o Thorfinn aparece com aquele olhar de ódio, tipo, eu vou matar todo mundo. Cheguei nessa porra.
E ele acaba matando todo mundo mesmo e corta a cabeça do general.
O general e cai na água.
Corta a cabeça.
E ele vai atrás,
cai na água sem querer e ele tem que pular atrás de uma altura de uns 30 metros.
E aí todos os soldados, alguns soldados, né, que não
sobraram.
Foram mortos. Sobraram, eles pegam, eles olham. Esse moleque é louco. Ele cortou a cabeça e se jogou na água. Mas aí, mais pra frente, é explicado o porquê dele ter se interessado tanto pela cabeça do general do castelo. Que foi porque ele havia feito uma aposta com Asklad. Que se ele conseguisse a cabeça de um general, ele teria uma luta contra Asklad. Que foi a pessoa que matou Thors, o pai de Thorfinn. Aí o garoto pula, todo mundo fica, oh meu Deus, por que ele pulou na água, ele é louco? Bah, whatever, vamos continuar a atacar o inimigo. O Thorfinn pula na água, consegue recuperar a cabeça do soldado general e a guerra continua.
É interessante destacar desse capítulo que mostra bastante o que é um viking, né? A essência do viking. Machados de guerra, e tem uma cena onde o Askeladd ele tá conversando de boa com carinha lá, e do nada vem dois caras com arco e flecha tentar acertar neles, e ele pega dois machados e taca na cabeça.
Nossa, deles, o machado voando assim, vum, 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 pow! Pega bem no crânio e só sobra
cadáver.
É, um arrancou a cabeça, cara, muito foda.
E um arrancou a cabeça.
Coitado.
Meu Deus, o
que é
isso?
É brutalidade, é o máximo.
Não, mas... em alguns capítulos mais pra frente, o Askeladd chegará a cortar um soldado ao meio, tá? Pra você ver como é um viking, o quão bruto ele é, o quão cheio de ódio. Ele só quer cadáveres e cabeças rolando e muito sangue.
Esse capítulo 1 já mostrou a essência de um viking. O resto só foi pra desenvolver mesmo. Mas no capítulo 1 vocês vão ver tudo.
É, tudo que é um viking. Tudo que o viking era. Aí o desenvolvimento da história é mais. É uma coisa mais. What's happening to the Thorfinn? E continuamos a vida aí.
É verdade.
Interessante é que o mangá, por ele ter começado numa antologia shonen, que é pra garotada, mais de 16 anos no máximo.
Porrada e tal.
Apesar de que a Magazine vai até uns 18 anos, a faixa etária. E depois ter ido pra uma revista seinen, que é pra galera mais adulta, assim.
Mais madura, a história, histórias mais
A história mais madura e tudo mais.
Isso.
Deixou de ser só aquela vingança idiota e o cara... com novos personagens como o príncipe que teve um crescimento sensacional durante a série e deixou de ser só a história do Thorfinn para ser a história da dominação da Inglaterra pelos vikings.
Pois é, você vê essa evolução de história. Acaba a guerra na Inglaterra, obviamente o pessoal ganhou lá o exército de Ascalad, mas você vê toda a evolução da história, não é mais uma história de um garotinho procurando vingança e blá blá blá, que é tão clichê isso em um shonen, mas a história começa a se aprofundar muito mais, mostra a vivência de vida, mostra novos personagens, como você falou, e claro que não perde a essência do que é um viking, tem muita porrada, muito sangue.
O Torque eu não deixa perder a essência, né, cara?
É, cara, isso é verdade.
Torque, ele tem uma página onde ele faz um cavalo voar.
Puta, Torque é um personagem que vocês verão mais pra frente, que é o meu segundo favorito.
No próximo episódio de Vinland Saga Z,
você verá Torkel, o gigante. Não.
Não. No. Outra coisa que evoluiu bastante por causa dessa mudança foi o traço, que já tava sensacional lá na Shonen Magazine, mas atualmente, bicho, Valhalla, meu Deus.
Oh my god.
Céu, puta que pariu, tá desenhando muito mesmo.
Sendo demais, cara. Olha, não, vamos falar de coisas concretas. Se o cara já desenhava muito bem em uma revista semanal, aí ele pega, transforma um mangá em um seinen e vai pra uma revista mensal. Mano, o cara arrebenta, velho. A história ficou muito melhor, o enredo. E o traço mil vezes melhor. Tá muito bom, tá muito bom.
Depois do volume 3, que foi a última que usou na Shonen Magazine.
É, vale falar que o mangá saiu primeiro pelo selo da Shonen Magazine Comics, né? Os três primeiros volumes. Só que depois que ele foi pra Afternoon, ele foi relançado e saiu pelo selo da Afternoon.
Páginas coloridas, né?
É, que tem páginas coloridas que não tinham nesses volumes da Shonen Magazine e tudo mais. É, esse selo da Afternoon é mais deluxe mesmo, porque o pessoal mais adulto tem dinheiro pra pagar e quer essas coisas bonitas, né? Não é igual.
O mangá foi mais valorizado quando ele foi pra Afternoon, foi muito mais valorizado, sabe?
Mais conhecido também,
né? É. Ele foi conhecido até por entrar na tríade medieval, né, ao lado de Berserk e Claymore. Apesar de ele não ter fantasia nele, né?
Isso, vale falar. Ele entrou nessa tríade dos mangás medievais, que é Claymore e Berserk, e em terceiro, ou não, Vinland Saga, mas a história não chega a ter essas coisas de fantasia, poderzinho, bola de luz, Kamehameha, entre aspas. Mas, então não vale.
Purpurina.
Purpurina. Não tem purpurina no mangá. Sério.
Exatamente.
Não vale ler Vinland Saga. Por favor, não suje o nome de Vinland Saga pensando que terá purpurina, poderzinho. Ah! Porque você não vai encontrar.
Você vai ver luta de
verdade,
espada.
Que ele vá Shonen Jump.
Nossa,
vai ver muito sangue rolando.
Não, pelo amor de Deus, para com isso.
Nossa, não vamos estragar o podcast.
Não vamos estragar o podcast.
E quem for ler pensando que vai ter isso vai se decepcionar muito, né? Porque...
Com certeza.
É, mas apesar de não ter essa fantasia e tudo mais, ele tem um feeling medieval. Ele tem esse feeling que tem Berserk, que tem Claymore.
Ah, cara, eu adoro o feeling de Vinland Saga. É muito bom. Escócia. Irlanda, Inglaterra, meu, esses países são incríveis. Eu sei disso porque eu acho que semana passada eu fiz um trabalho de escola da Escócia e, cara, sério, lá é muito lindo, tem todo esse feeling medieval, coisas mais antigas e um vasto verde. E se no século XXI ela está desse jeito, imagina o que ela não foi nos séculos passados. Quando houveram realmente esses brutos vikings. O que não foi esses países?
Que loucura.
Que loucura. Imagine só, meu jovem.
Agora que a gente falou um pouquinho sobre a história do mangá, né? Quais são suas opiniões sobre ele?
Comece por você, Yu. Jovem Yu. Jovem Torque Yu.
Sobre o mangá, né?
Não, não, é sobre a nova promoção da Ruffles que tá acontecendo, você não viu?
É, véi.
Você compra um Doritos, você ganha um Doritos e meio a mais.
Promoção da Ruffles onde você compra um Doritos e...
O mangá, véi, ficou... É ótimo o mangá. E no primeiro capítulo já instiga a pessoa a ler os outros. E a cada capítulo vai melhorando a história. Então o que? Quando ele passa lá pra outra revista que é After, né? Que é o mangá Senha, que o mangá vai virando Senha. E isso. A arte, a isso história mesmo. Vai se desenvolvendo muito e vai ficando muito pior, velho. A cada capítulo mais você sente aquela vontade de ler. Tipo, até alguns capítulos que não tem muita morte, tá? Que são poucos, mas...
É, não, depende, porque agora ele tá numa segunda parte que a gente vai comentar mais tarde.
Na área de spoilers, tá?
É, na zona de spoilers, então vocês podem ficar sossegados, vamos avisar. Mas então, continua aí.
Faremos esse podcast moderadamente.
E é por aí que o mangá já vai se desenvolver mais, hein? E, tipo, se você... começar a ler ele do meio, você não vai entender a história. Mesmo você já começando já aí na parte cena, você não vai entender. Então tem que ler o mangá todo, você tem que reler se você não entendeu.
É, não é igual Bleach, você pega do nada e sabe tudo já. É.
Ah, sério que você vai falar de Bleach, meu?
Cara, Bleach é essa obra-prima, mano.
Essa obra-prima que é Bleach, não diga.
Bleach. É purpurina branca invadindo as páginas do mangá que não para mais, aquela loucura. Tá, continue.
Pra terminar o meu comentário, não vou dizer que foi o melhor mangá que eu li, porque não foi. Eu acho que tem melhores, mas também não foi o pior. E nem tanto um daqueles que fica na área da média. Fica bem, muito bem acima da média. É um mangá que...
Foi fora de série.
É, isso, boa. Que eu recomendo que vocês leiam, mesmo que não goste do gênero, valeu, que você vai gostar.
Se você pudesse dar uma nota para o mangá, qual seria?
9.
Opa, aí sim, melhor que o bordel, aquele merda.
Eu quero você.
Falando nisso, salve aí, bordel, beleza, mano? Você não pôde participar, o bordel, um velho participante aí do Cast Mangá, ele ia participar desse podcast, participou da primeira gravação que não deu certo, mas ele não pôde participar dessa que deu certo, porque ele foi pra casa do papai dele e tudo mais.
Pois é.
É a vida, continua.
É a vida é...
Thorlander, qual é a sua opinião sobre Vinland Saga?
Poxa, cara, mais do que a gente falou aqui, não tem mais o que falar. Vinland Saga é obrigatório... Já será obrigatório, depois que você leu o primeiro capítulo, você vai querer saber. Pode ter certeza que acontece depois da guerra, o que vai acontecer com o jovem Thorfinn, vai conseguir completar sua vingança, o que acontece com a Inglaterra e tal, e etc. E a história vai se desenvolvendo muito bem. É um primeiro capítulo feito pra você pegar, olhar e falar, putz, preciso ler o resto. Então, Vinland Saga... vai te prender euforicamente.
Bom, meu caro pequeno Rafael Lander, se você
eu
pudesse
mesmo
dar uma nota para esse mangá vikinesco, qual seria?
Bom, eu daria 9 cabeças rolando para Vinland Saga. 9 Eita, cabeças opa. Com muito sangue. Eita, vai, de 0 a 10 cabeças, daria 9 cabeças.
Uma ótima nota, hein?
Demais. Principalmente pelo primeiro capítulo, eu diria.
Principalmente pelo mangá todo, né?
O mangá todo é bom. O primeiro capítulo é sensacional, mas o mangá todo é bom, né?
É verdade. E você, jovem Thorkiri, que nota? Qual é a sua opinião? O que você diz sobre essa história de Vikings e tudo mais, e sangue, e cabeças rolando, e muito sangue? E essas coisas
tá
que
bom,
a gente
tá bom,
adora.
Deixa eu falar, Primeiro, são vikings. Ou seja, meu sonho era ver um mangá de vikings, cara. E quando eu descobri Vinland Saga, foi uma loucura. Uma loucura.
Loucura, loucura.
E quando eu descobri Vinland Saga, foi tipo, puta que pariu. O mangá do autor de Planets sobre vikings. Vai ser sensacional, e realmente foi. Um mangá sensacional, ele... principalmente depois que ele vira aquele Tom Seinen dele, e na segunda parte, mesmo não tendo tanta loucura, sangue e cabeças rolando, ele é sensacional também, mas... Ah, tá no meu top 10 de melhores mangás que eu li na minha vida. Eu sou muito fã de Vikings e eu acho que é por isso também. Ajudou muito, e esse feeling medieval também, que eu sou muito fã.
É, também. Entro nessa com você.
E merece um belo 9,8.
Cabeças rolando?
Rolando.
Não, oh, meu Deus.
6,8.
No, 9 fucking heads. Eu não sei falar rolando em inglês, então me desculpem, tá, pessoal que tá ouvindo. Agora você vai entrar na zona de spoiler de Vinland Saga. Se você não quiser ouvir a partir daqui, você pode...
Se você é um fraco igual o nosso amigo Bordel, não consegue.
Que não está aqui hoje. Então ele não pode se defender. Isso é do mal, Kiri.
Foda-se ele.
Oh, meu Deus. E se você não aguenta spoilers a partir daqui... Você é um fraco.
Não escuta aqui.
Não escute. Pode parar por aqui.
Não, não, não continua. Não.
Não. Não continua.
Desliga já.
Desligue já. Desligue já. Warning, 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 warning. Spoiler, 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 spoiler.
Agora que nós estamos nessa área
zona de spoilers
livres, podemos falar sobre tudo e principalmente sobre um grande ponto alto do mangá, que são os plot twists.
Oh, meu Deus.
São os plot twists.
São... Para ser mais exato, é reviravolta na história.
É aquela reviravolta muito louca que faz você dizer...
Puta que pariu! Oh my god! Aí você tipo coloca a mão na cabeça e arranca, sabe, os cabelos, e você fica meio, oh meu Deus, o que foi isso que acaba de acontecer? É bem assim. Isso
aquela
é um plot twist.
Que você tá lendo assim, então aquela parte tão foda, de repente tudo muda, tudo você. Puta que pariu, velho.
É isso é mesmo, assim. Yu. É isso mesmo.
Então, qual é o primeiro grande plot twist do mangá?
Pai, pra você, jovem Thor, Kiri, qual seria o plot twist do início desse mangá?
Bom, eu acho que o primeiro plot twist desse mangá foi a morte do pai do Thor, né? Aquela historinha que ele queria... Ele tinha desistido de ser um viking sanguinário, queria uma vida sossegada com sua família, mas acabou sendo convocado pelos vikings e recusando isso, e graças a isso... Ele foi ameaçado, né? Vieram vários mercenários atrás dele pra matar ele, porque ele era o homem mais forte de todos, e acabaram conseguindo. Askeladd acabou conseguindo isso, que a morte foi sensacional, né? Como foi essa morte?
Bom, essa morte é incrível, é eufórico, é muito bom. Depois a página final é foda. Mas enfim, está lá o grande Thor, Troll de Jon.
Thors,
grande Thors, com seu barco, e até que os soldados de Askeladd o cercam, e neste momento, um dos subordinados de Askeladd vê que tem uma criança no barco de Thors, e essa criança é o filho de Thors, isso mesmo, olha aí, pegando a maior fraqueza de Thors, se não uma parte da família dele. Que seria o ponto fraco de
qualquer um,
personagem,
né?
Qualquer um, cara.
Qualquer um, é a família.
Quando mexe na família, família é complicado, é complicado. Então é nesse momento que o subordinado do Askeladd pega o filho de Thors. E Thors pega e fala, não mate meu filho, eu faço qualquer coisa, vai. O que eu tenho que fazer para vocês soltarem o meu filho? E é aquele momento que Askeladd pega e fala, eu só quero sua vida. Tipo, com aquela risada meio sarcástica.
Your life
is mine. E então é aquele momento que Thors pega, abaixa a cabeça, joga a espada. Não pensa duas vezes, ele joga a espada no mar. E é o momento em que os subordinados, os arqueiros de Askeladd, do alto da montanha, pegam e jogam mais de 30 flechas de uma vez no jovem Thors. E é este momento em que ele cai. O grande Thors, finalmente derrotado.
O herói sucumbe.
O herói sucumbe, finalmente. Mas, cara, a louca que dá no Thorfinn, quando ele vê o pai dele, o herói dele, caindo na frente dele, e o motivo sendo ele mesmo, ele fica, tipo, muito puto, sabe? Nossa, meu pai acabou de morrer na minha frente e a culpa foi minha. O que eu vou fazer? E é aquele momento que Thorfinn, uma criança de, 8 anos, mais ou menos, ele
descobre a verdadeira cara do mundo, né?
A verdadeira... É o que o mundo realmente é, né, cara? Que nada na vida são flores.
Só o bordel, Felipe.
E é aquele momento que ele enxerga como o mundo realmente é. Que ele está no mundo de vikings. Cabeças rolando e morte. E aí ele deixa de ser uma criança. Apenas com 8 anos e cria uma mente muito mais avançada. Maligna, e cheia de ódio, rancor.
Na verdade, ele só pensa vingança.
É bem isso mesmo.
Ele é uma máquina, velho. Assim,
uma máquina feita pra matar o Askeladd.
Ele
isso.
Quer matar de qualquer jeito, não importa.
E certo ele, porra. Vocês foram a mesma coisa que o Thor?
Bom, eu deixava meu filho morrer.
Mas você tem ideia.
Não, mentira, eu não deixava, não.
O Thor é tão foda que mesmo com essas 30 flechas no corpo dele, olhar quantas flechas tinha ali, ele ficou de pé, né? Conversando, o bicho, velho.
É, cara, ele é o maior viking de todos os tempos, cara.
E só depois que ele viu cair, depois que o Thor foi abraçar ele, né?
Mas então, não foge não, Yu. O que você faria?
O que eu faria se fosse... Eu faria mesmo que você, protegeria meu filho. Tem que proteger a nossa geração, né?
É, né? Bom, todo mundo aqui faria o que o Thor fez, né? Nossa família e tudo mais. Mas esse foi, acho que um dos primeiros grandes plot twists do mangá, né? Não foi um plot twist, mas ok. Só que aí teve o grande plot twist do mangá que foi só mais lá pra frente e tudo mais. Após o príncipe que eu tinha citado antes, aquele... O príncipe, né, ele era um pouco afeminado e tudo mais, ele teve um grande crescimento, ele virou realmente um príncipe, um rei, né, e ele estava em busca, ele foi visitar o pai dele, né, que estava doente pra caramba, e nessa visita ele estava com a intenção de dominar, virar o rei, né, matar o pai dele e tudo mais, não na frente de todo mundo, né, e ele estava com a ajuda do Thorfinn, do Askeladd, do Torquel também.
Isso é bem mais pra frente, né, cara?
É, isso é bem mais pra frente.
É melhor falar de nada antes.
Não. Foda-se, essa não é plot twist. E, bom... É isso, né? No meio de uma reunião na frente de todo mundo, o rei foi falar com o Askeladd, né? E ele acaba falando pro Askeladd desistir de transformar o príncipe no rei e ir pro lado dele. Porque ele sabia que o Askeladd era o príncipe de Gales. Olha aí, cara.
Olha aí, meu Deus.
Olha aí, cara. Olha revelações.
Oh, meu Deus.
Revelações.
Oh, my revelations, God. Revelations.
E nisso, o Askeladd acabou... Ele não gostava de ser chamado de príncipe e tudo mais. Ele não gostava dessa descendência dele e tudo mais. E ele acabou perdendo a cabeça... Não, na verdade não foi ele que perdeu a cabeça. Foi o rei, porque ele arrancou a cabeça no rei na frente de toda a corte dele.
Puta que pariu, cortou a cabeça, mano. Meu Deus do céu, essa parte já,
Ned Stark caindo na cabeça.
Já chegou.
É a parte que o Askeladd corta a cabeça do rei?
É,
sim. E aí os subordinados do rei pegam e matam Askeladd.
É, aí o Thorfinn, tipo...
Enlouquece,
acabou a vida dele, era...
Pô, cara, o objetivo dele era o quê? Era matar o homem que matou o seu pai. Simples assim. Ele estava vivendo até agora, treinando, evoluindo psicologicamente pra... Esperando o momento certo pra ele matar o Askeladd. Mas, cara, aí do nada você vê seu sonho, seu objetivo desde quando você era pequeno... caindo rapidamente diante de seus olhos é complicado, cara. É um momento que Thorfinn entra em surto, mano.
É, uma coisa interessante de destacar é que todos os plot twists desse mangá, eles são, tipo, bem reais, igual a vida. Tipo, tá tudo bem, tudo ótimo, do nada. Alguma coisa muito ruim acontece, um herói seu acaba por caindo, ou a vida acaba pregando uma peça muito feia em você e tudo mais. É igual a vida.
Tá tudo
do nada acontece.
Do nada muda, né?
É, do nada.
É como se não esperasse aquilo, só que não acontece.
É, tipo, papum! Ação rápida, fudeu tudo.
Piscou o olho, pronto.
É.
E é normal no Valiant Saga isso.
É. Bom, continuando, após isso, o Thorfinn enlouqueceu e tudo mais, e ele foi pra cima dos soldados do rei e acabou sendo despejado da corte do novo rei, que é o príncipe agora, né? E ele virou um escravo.
Um escravo, meu Deus. E depois que ele vira um escravo, o que acontece?
O interessante é que essa parte é a segunda parte do mangá que eu falei, que apesar de ele ter virado um escravo e tudo mais, o feeling melhora muito do mangá, cara. O feeling da calmaria, tipo, tá tudo calmo demais, vai acontecer alguma coisa, Natsume e o Jinchou, a merda...
Não, porque você, enquanto tava rolando o mangá, você sabia que ia acontecer alguma coisa, tipo, uma hora eles iam sair numa treta e tal, ele ia matar o Asuki lá, e aí pega e o autor simplesmente muda isso e o Thorfinn vira um escravo e muda totalmente a história, o que você queria que acontecesse não vai mais acontecer. Aí você fica pensando, puta que pariu, o que vai acontecer agora? O que será de Vinland Saga? Qual será o objetivo da série agora? Acontece meio que isso.
É, quando, exatamente.
Quando o Askeladd morre.
É interessante que nessa parte também, o Thorfinn, ele um escravo, ele fica sem matar um monte de tempo e tudo mais, e graças a isso ele consegue ter uma visão de Valhalla.
O que é Valhalla, jovem Kirik?
Valhalla na mitologia nórdica é como se fosse o paraíso dos guerreiros. Quem, tipo, fosse um guerreiro forte, matasse mais, ele ia pro paraíso com suas virgens e tudo mais, e essa seria Valhalla.
É, isso aí.
Só que a Valhalla do Makoto Yukimura não é exatamente...
Não é bem assim não, cara.
Não é assim que coisa
é. Não é, nem tudo na vida são flores no mangá, não.
Oh, ideal.
É algo... é algo bem mais From Hell. Nível 99.
From Hell mesmo.
É, literalmente, né, cara. Todos que morreram pelas mãos dele... E os que ele perseguiu e tudo mais aparecem, puxam literalmente o pé dele para o inferno.
Eita.
Essa parte foi muito foda, né? Muito foda.
Foi aquela mostra parte... que...
Foi aquela parte de evolução do personagem, né? Então, você vai ter que aceitar que você tem um grande fardo carregando, você vai ter que pagar pra ele, pagar por ele e tudo mais. Você não pode viver feliz como escravo, você tem que lutar. Ele em vez disso, ele acaba, falou, eu nunca mais vou lutar e tudo mais. Só que a partir dessa parte, a partir de quando aparece isso, você sabe, vai acontecer outra merda muito grande. E quando o Thorfinn vê sangue na mão dele, vai ser do
caralho.
Bom, esse foi o cast mangá sobre Vikings, sobre Vinland Saga, a saga em busca de Vinland, a terra sagrada dos Vikings, que é no Canadá. Hoje em dia, né, descobriram que é no Canadá. Fica a dica pra vocês pesquisarem, Wikipedia Rules. E esse foi o podcast cast mangá semi-ink sobre Vinland Saga. Espero que vocês tenham gostado desse novo formato do cast mangá, falando um podcast sobre mangás e outro sobre animes diferentes e tudo mais. Esse formatinho menorzinho, né, com mais dinâmico, mais rápido e mais gostoso de ouvir. E bom, pra onde eles devem mandar e-mails, senhor Yu?
castmangá@live.com.
Isso, exatamente.
Isso, o Yu falou alguma coisa neste cast.
Bom, e esse é o nosso e-mail, envie e-mail se você gostou desse podcast, se você não gostou, se a gente falou alguma bosta e que você deseja corrigir, nos para que a informação não seja passada errada aos nossos ouvintes, mande-nos um e-mail, se você gostou também, comente, e se você tem Twitter e gosta de seguir pessoas ou empresas no Twitter. Siga-nos no Twitter. Pelo arroba castmangue. Tchau.
Tchau, pessoal. Tchau, até o próximo Cast Mangá.
Recebeu dinheiro e a gente precisa da recompensa.
Ah, tá bom, cala a boca. Então, além do Torquel, devia ter o Torquena, né, cara?
Por quê?
Porra, Kena e Kel, porra.
Oi, desculpa, tava preparando os esquemas, louco.
Pra você ver,
tava,